Olá, sejam bem-vindos ao DidaQuest, aquele podcast reformado que tem como objetivo abordar vários temas teológicos e práticos à luz das escrituras e, claro, numa perspectiva reformada. Hoje teremos dois episódios com vistas à capacitação ao diaconato em nossa igreja local. O primeiro episódio se concentrará no tema do oficialato. O que é um ofício eclesiástico? Por que temos oficiais em nossas igrejas? Esse será o foco da primeira aula. O segundo episódio se concentrará no tema da vocação ao oficialato, onde veremos como Deus conduz alguém a um ofício eclesiástico. É isso, pessoal. Nos encontramos logo após a vinheta. Cristo deu ofícios e dons aos homens para a edificação de sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, declarou no capítulo 4 desta epístola que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Em seguida, ele, Paulo, afirma que quando Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Em seguida, isso é exemplificado no fato que ele mesmo concedeu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres, e isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Assim, queridos, Deus deu dons e funções específicas para o bom andamento de sua casa. No entanto, nós precisamos distinguir os dons dos ofícios, pois dons e ofícios não são as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Os dons referem-se a graças específicas para desempenhar alguma função na igreja. Um membro é claramente mais afeito para a docência, outro para a regência, e outro para o cuidado, zelo com o povo de Deus, ambiente de culto, e entre outras coisas. Os dons são diversos, e atende diversas funções. Nesse sentido, lemos Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 4 ao 8, dizendo o seguinte: abra sua Bíblia, se possível, dê uma pausa agora, abra sua Bíblia lá em Romanos 12, e leia do verso 4 ao 8, que diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, atente bem para isso, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se mistério, dediquemo-nos ao ministério. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que se ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, como ficou evidente nessa leitura bíblica, dons são essas graças capacitadoras. Já o ofício, embora necessite dos dons, perceba que eu estou fazendo uma distinção, os ofícios referem-se mais ao serviço incumbido, né, para o exercício de um ministério específico. Então, sinônimo de ofício é função ou serviço. Quando alguém recebe um ofício, ele recebe uma função, um serviço para desempenhar. Nesse sentido, nós também precisamos fazer distinção, agora não apenas de ofício para dons, já fizemos essa distinção, mas entre ofício geral e ofício especial, porque há essas duas realidades na Igreja de Cristo, ok? Quando eu falo em ofício geral, eu aludo ao fato que todos os cristãos receberam dons e ofícios da igreja. Edmund Clowney, ele afirma que todos os cristãos chamados para pertencerem a Cristo e equipados para servi-lo têm um ofício em sua igreja. Esse ofício recebe o reconhecimento público quando um crente faz sua pública profissão de fé e é recebido pela igreja. O apóstolo Pedro afirma algo similar em sua primeira epístola ao dizer o seguinte. Se você abrir lá em 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba, nessas palavras do apóstolo Pedro, Deus separou seu povo, o santificou e o comissionou com o exercício dos três grandes ofícios que pertencem a Cristo: o ofício real, sacerdotal e profético. No Antigo Testamento havia esses três ofícios dados por Deus ao povo. Lembre-se que quando eu falo aqui de ofício, eu me refiro ao encargo, à incumbência para um determinado ministério ou serviço. O que ocorria de maneira pública, né? Por meio de um ritual de ordenação. E dessa forma havia no meio do povo de Deus o rei, né? Que ele era ungido para ser rei, sacerdote, que era ungido, separado e ordenado para o sacerdócio, e profetas, né? Que também eram separados, ungidos e ordenados para profetas. E Cristo Jesus, ele detém esses três ofícios. Você já ouviu isso, obviamente. Ele é o nosso rei, sacerdote e profeta. Mas Pedro, aqui nessa epístola, né, em 1 Pedro 2,9, ele está afirmando que a igreja também tem esses três ofícios. No ofício sacerdotal, a igreja funciona como luz no meio das nações, demonstrando a santidade de Deus e a redenção em Cristo. No seu ofício real, ela deve exibir o governo régio de Cristo em sua vida e, por meio do Evangelho, deve expandir o reino de graça, né, do nosso bondoso Salvador nesse mundo caído. E em seu ofício profético, a igreja deve anunciar e proclamar as virtudes de seu Deus e Salvador e proclamar o seu Evangelho. Assim, atente bem, assim todos os membros da igreja receberam o ofício real, sacerdotal e profético, à semelhança de Cristo, o seu cabeça. Então todos participam desses ofícios, tá ok? Além do mais, como já ouvimos anteriormente, Deus dotou todos os seus santos para o aperfeiçoamento de sua igreja. Assim, há uma diversidade de dons, e nós já vimos isso lá em Romanos 12, de 4 a 8, e também isso pode ser aferido em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, tá bom? Você pode dar pausa e conferir esses versos bíblicos. Então, assim como um corpo tem vários membros, que por sua vez possuem várias funções, segue-se que na igreja cada membro possui uma função, ou um ofício para o benefício do corpo, né? Para o benefício da igreja. Então, quando nós falamos do ofício geral dos crentes, nos referimos a este fato. Todos receberam dons e incumbências ou serviços dentro da igreja para edificação e aperfeiçoamento dela. Assim, todos os membros participam dos ofícios gerais da igreja. Agora, quando nós falamos de ofício especial, e agora fazendo um contraponto entre ofício geral e ofício especial, quando nós falamos de ofícios especiais, nos referimos àqueles ofícios exercidos pelos oficiais da igreja. Ou seja, estamos falando, quando falamos de oficiais, falamos de certos homens dotados pelo Espírito Santo, com dons outorgados, né, dados por Cristo, homens esses que foram encarregados de certos ministérios no seio da igreja. Nos referimos assim aos líderes que servirão à igreja. Eles não são senhores da igreja, é importante isso. Entender isso. Os oficiais, eles não recebem esse ofício, essa incumbência, para dominar a igreja por meio da força, para ser senhor da igreja ou dono da igreja. A igreja só tem um dono, que é Cristo. Então, os oficiais, eles não são senhores da igreja, mas são servos dela. E nesse sentido, como bem disse o grande teólogo reformado Herman Bavinck, os ofícios da igreja de Cristo não são um poder governante, mas servil. Eles existem por causa da igreja. E aí ele aponta dois textos importantes: 1 Coríntios 3:22 e Efésios 4:12. E é importante você dar pausa e conferir, tá bom? 1 Coríntios 3:22 e Efésios 4:12. OK? E então, qual é a importância de distinguir ofício geral do especial? Por que estamos dando essa ênfase? Como bem pontuou Herman Bavinck, os dons necessários para o exercício do ofício especial, ele não difere essencialmente daqueles que são concedidos a todos os crentes. Por conta disso, ele afirma, né, que a congregação é capaz de apontar entre seus próprios membros aqueles que são dotados de dons adequados ao exercício do ofício e chamá-los e elegê-los para o ofício em nome de Cristo. Em outras palavras, ao escolher os seus oficiais, a igreja escolhe entre os seus semelhantes. Nós não escolhemos oficiais entre pessoas que são supercrentes ou superdotadas da igreja, mas entre aqueles que foram dotados como os demais para exercer uma função no contexto da igreja, ok? Mas, enfim, quais são os ofícios especiais? Já entendemos, conseguimos distingui-los ou conseguimos entender a relação dele com o geral. Todos recebem ofícios gerais, mas apenas a alguns é dado os ofícios específicos, né? E quais são esses ofícios específicos que a igreja possui? Bem, como há três ministérios ou áreas de atuação na igreja, isso você já deve ter ciência, né? A área da docência, do governo e de misericórdia ou beneficência, né? Tá? Misericórdia e beneficência é uma área específica. Então, os oficiais eles vão servir em alguma dessas áreas. Assim, atente bem para o que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil afirma. Ela diz assim, no artigo 25, a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho, ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. No mesmo sentido, o documento A Forma de Governo Presbiteriano, né, de Governo Eclesiástico Presbiteriano, produzido pela Assembleia de Westminster, afirma: os oficiais que Cristo designou para a edificação de sua igreja e o aperfeiçoamento dos santos são alguns extraordinários, como apóstolos, evangelistas e profetas, que cessaram, outros ordinários e perpétuos, como pastores, mestres e outros governantes de igreja e diáconos. Ok? Assim, de acordo com esses documentos, queridos, os ofícios em vigor na igreja são de presbítero, docente, né? O de presbítero, melhor dizendo, né? A razão porque nós encontramos, inclusive, em Atos dos Apóstolos, a promoção de eleição de presbíteros em cada igreja, como você pode conferir em Atos 14, 23. E pelo mesmo motivo, nós vemos lá em Tito, no capítulo 1, Paulo ordenando a Tito que designe presbíteros nas igrejas, né? E também pela mesma razão que Paulo dá orientações nas suas cartas pastorais acerca do presbiterato, porque necessariamente deve haver presbíteros dentro da igreja. E aí, quando nós falamos do presbiterato, embora não é nosso foco discorrer sobre cada um desses ofícios detalhadamente, mas quando falamos do presbiterato, nós devemos entender que o presbiterato ele bifurca-se em presbítero docente, que é também chamado ministro do evangelho, é geralmente aquele que a gente chama de pastor, embora todos os presbíteros devem ser pastor, mas um que é chamado de pastor é porque ele tem a função específica, né, de dedicar-se ao ministério aí da docência, ou ministério da palavra, do evangelho e também dos sacramentos. Então, o presbiterato bifurca-se no presbítero docente, que é o ministro do evangelho, e o presbítero regente, que é aquele que, junto com o ministro do evangelho, governa a igreja. É também chamado de pastor governante ou de presbítero governante, né? O presbítero regente, tá bom? E o outro ofício é o do diácono, que é responsável pelo Ministério de Beneficência e Misericórdia. Assim, esses dois ofícios, o presbiterato e o diaconato, abrangem essas três áreas, a docência, o governo e misericórdia ou beneficência, tá bom? Então, quando nós falamos dos ofícios especiais, nós estamos falando destes serviços, dessas incumbências, que devem dedicar-se a essas três áreas, docência, governo e misericórdia. Tá bom? Então é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um ofício eclesiástico. Tá bom? Se não, permita-me resumir e terminar essa aula agora resumindo esse ponto. O ofício eclesiástico é um encargo ou função dado por Cristo à sua igreja. Ok? Onde alguns homens dotados pelo Espírito Santo são encarregados de servir a igreja no ministério de governo, como um presbítero regente, ou no ministério da docência, como presbítero docente, chamado aí também de ministro do Evangelho, ou no ministério de misericórdia, como um diácono. Assim, quando nós falamos de oficiais, nós estamos falando dos presbíteros, ministros e diáconos, entenderam? Então, é simples, o oficialato refere-se a isso, ok? E vimos hoje também que há um ofício geral. Então, todo mundo tem uma função na igreja, uma vez que ofício é sinônimo de função. Todo mundo tem um serviço na igreja. No entanto, dentre esses, Deus separa alguns, dotados pelo Espírito Santo, ele separa alguns para dedicar-se especificamente na liderança dessas três áreas. Que áreas são essas? A docência, o governo e a área de misericórdia e beneficência. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, jogue lá no grupo da igreja ou no grupo de preparação do diaconato, quem estiver lá, ou então no grupo da igreja. E após essa aula também aproveite para ouvir a próxima aula, que é acerca da vocação. Afinal de contas, como é que alguém assume um ofício? Há um chamado para isso? E havendo, como é que se dá? Como é que eu sei que alguém é chamado ao diaconato, por exemplo, que é o nosso foco tratar nesse mês, né? Então, como é que eu sei que alguém é chamado ao diaconato ou a qualquer outro ofício? Então, a próxima aula ela é importante para isso, tá bom? Para entendermos o que é vocação e entendermos como é que alguém é chamado ao oficialato, ok? Então, aguardo todos na próxima aula. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.